maior que o anterior. Ótimo, tomara que aconteça. Secretaria de Saúde informa, continua com a limpeza de imóveis com risco de proliferação do mosquito da dengue. Novo boletim semanal apresenta 9.040 notificações da doença, 1.186 casos confirmados, mas a taxa de positividade anual continua crescendo, já está em 13,12%. O ideal, segundo o Ministério da Saúde, é 1%. Vem aí a Expo Japão. Amanhã acontece o lançamento popular na Feira da Palhano, na Praça dos Pioneiros, com o Grupo Sansei, além do Bondori Taiko, a partir das 18 horas. Esse ano, a tradicional Expo Japão acontece de 3 a 7 de junho na ACEL. E atenção! Hoje, o último dia para apresentação da declaração do Imposto de Renda. Receita confirma, não haverá prorrogação. Prazo termina às 23 horas e 59 minutos. E atenção, você tem alguma dúvida sobre questões de direito do trabalho ou previdenciário? A OAB realiza amanhã, sábado, mais um atendimento público gratuito no calçadão. Projeto OAB nas ruas, das 9 às 14 horas, na Praça Gabriel Martins. Diversos advogados voluntários estarão atendendo, orientando a população. Parabéns à subseção da OAB. Ministério Público incomodado com o fechamento por muito tempo do restaurante popular. Você vai saber aqui no Jornal da Manhã. E afinal, o projeto do fim da escala 6x1 é político ou não? Afeta mais grandes ou pequenas empresas? Doutor Alberto de Paula Machado, grande autoridade, advogado trabalhista, explica aqui no Jornal da Manhã. Caged apresentou o balanço de empregos no Brasil em abril, mostra desaceleração de vagas de emprego. Londrina, resultado positivo, mas só 366 vagas. É o menor resultado do ano. O Paraná, durante o período desse ano, 2.335 vagas no ano. Curitiba teve, aliás, no mês, desculpa, que foi fraco. Curitiba, no ano, 13.929 e Londrina é a segunda colocada, 1.195. Amanhã, sábado, dia da programação especial da Paiquerê. Atenção, olha, importante, o podcast Marcão Careca vai tratar do Maio Vermelho, que está terminando e é o mês da prevenção do câncer na boca. E, claro, a identificação precoce do problema. Vem aí dentistas, pessoal da área, muito importante amanhã, 9:30 da manhã. O Paiquerê Rádio Opinião Especial, a gente tem falado sobre as mudanças na SESF, e são mudanças realmente sérias, mas vamos tratar de todas elas amanhã. Vamos receber o superintendente Péricles Deliberador, a assessora técnica Helena em Piscinim e o técnico de gestão Ademir Gervásio a partir das 11 da manhã. E em Mulheres na Paiquerê 91,7, a Cris vai tratar da força da cultura italiana no Brasil. Vai receber a Iléia Ferraz, que é diretora executiva da Associação de Bravissimi. Vamos então, amigos, desejando a todos uma ótima terça-feira, começar aqui na Paiquerê 91,7, o seu Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
7:14.
Confira com a Paiquerê.
7:14.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de problemas com semáforo, atenção CMTU.
problemas com o semáforo da Avenida 10 de Dezembro, em troncamento com a Avenida Inglaterra, na Zona Sul. Atenção, CMTU, problemas no semáforo da Inglaterra com a Avenida 10 de Dezembro. Informação da Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
7:15.
Secretaria de Saúde de Londrina alerta a população para a baixa vacinação infantil.
A Secretaria de Saúde de Londrina divulgou um novo boletim semanal sobre os casos de gripe e doenças respiratórias graves do município, e o cenário acende um alerta, principalmente entre as crianças. Nos últimos 15 dias, os vírus que mais circularam na cidade foram o rinovírus, o influenza A e B, o adenovírus e o vírus sincicial respiratório, conhecido como VSR. Entre os dias 10 e 16 de maio, 51 pessoas precisaram ser internadas com quadros respiratórios graves, sendo 24 adultos e, olha, 27 crianças de até 12 anos. Desde o começo deste ano, Londrina já registrou 18 mortes por complicações respiratórias graves. Duas foram confirmadas por influenza, outras duas pelo VSR e outras 14 seguem sem identificação específica do vírus causador. A pressão sobre a rede de atendimento também aumentou. A secretária municipal de saúde, Vivian Feijó, informou que somente na semana passada, o pronto atendimento infantil, o PAI, realizou quase 4 mil atendimentos, tendo assim uma alta de quase 15%. Mais da metade das crianças atendidas apresentava sintomas gripais. Já nas unidades de pronto atendimento voltadas ao público em geral, como por exemplo a UPA Sabará, a UPA Mater Dei no centro, além dos prontos atendimentos do Jardim União da Vitória, Leonor e Maria Cecília, foram quase 14.700 atendimentos, um aumento de quase 10%. Deste total, cerca de 28% procuraram atendimento por sintomas de gripe. Vívia Feijó informou que desde segunda-feira, o município colocou em prática um plano de contingência envolvendo parcerias, principalmente com hospitais.
A própria atenção da saúde em relação a ambientes que possam ser necessário intensificar a etiqueta respiratória. Nós vamos fornecer as máscaras para aquelas pessoas que estão com uma condição sintomática em todas as unidades de saúde. Nós vamos manter aí as informações periódicas, semanais, para que as pessoas conheçam os números. Vamos intensificar as capacitações nas UBSs e nas UPAs para identificação rápida de casos que possam vir apresentar sintomas maiores e ampliar o acesso daquele que realmente precisa de atendimento. Hoje, o PAI e o Leonor, que são grandes unidades, estão com números gigantescos. Vocês sabem que o PAI teve um comportamento muito bom nesse ano. Nós conseguimos controlar. Antes era 5, 6 médicos. Hoje eu estou mantendo 10 médicos no PAI. A Rede Carinho atendeu, só nesses últimos 4 meses, mais de 4.000 crianças lá. E eu amplio o acesso hoje, junto ao Hospital Infantil. E na semana que vem tem mais novidade por aí, em parceria com o Hospital Evangelho.
O aumento dos casos e a baixa procura pela vacina ainda preocupa. A cobertura vacinal em geral em Londrina está em apenas 44%, muito abaixo da meta, que é de 90%. Entre os idosos, o índice chega a quase 50%. Entre as gestantes, passa de 85%. O dado mais alarmante que preocupa está entre as crianças. Apenas 20% foram vacinadas até agora. Segundo o Vívia Feijó, a fase 1 prevê ampliação de acessos, ações de promoção à saúde e reforço do atendimento, principalmente das crianças.
Felizmente, hoje ainda a gente não tem o número de crianças mais graves. São quadros mais gripais, que merecem uma atenção e precisam ser atendidos. Então, o que a saúde faz? Nós vimos num plano de contingência zero. Nesta semana, desde segunda-feira, startamos a fase 1, que é a ampliação de acesso, promoção à saúde e atendimento dessas crianças.
A secretária de saúde reforça o apelo para que os pais ou responsáveis levem as crianças para se vacinar nas unidades básicas de saúde. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6:30 da tarde. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7:19.
Bem, em relação a esse atendimento do pai, JB já trouxe aí uma informação no início, até pediu a perspectiva do ouvinte, eu concordo. Vamos aguardar você, ouvinte, nos ajudar a entender como está, avançou ou não este ritmo de atendimento no pronto atendimento infantil. Importante que o ouvinte participe nesse sentido. Segundo ponto, aliás, sobre atendimento a crianças e as pessoas que apresentam casos de ligados à gripe ou problemas respiratórios nesse período, também esta semana minha esposa levou minha filha até o plantão da Unimed, a espera foi de 4 horas. Não sem atendimento, mas 4 horas lá dentro, entendeu? No processo, aqui, ali, um atendimento de um para o outro, uma certa demora, uma triagem inicial, enfim, não foi rápido, estava bem lotado. Não vou dizer super lotação, mas tinha muita gente lá. Agora, em relação a essa demanda que aumenta no período e a relação muito próxima com a baixa vacinação, isso é claro. Isso é incontestável, estão os números aí. E a secretaria tem o domínio destes números, porque todas as vacinas, as doses aplicadas, são lá registradas. Então, nós temos comprovadamente baixa adesão na vacinação contra a gripe, uma vacina que já é tradicional, uma vacina que é, a história mostra, eficiente, e a baixa adesão, especialmente em crianças, que depois tem que o pai, a mãe, buscar o pai para o atendimento. Então, peraí. O que é que está acontecendo? Ou é preguiça, espero que não, de levar o filho e a filha para vacinar. Não, desinformação, quero acreditar que não seja. Porque a informação hoje tem demais, tem bastante, rede social e tudo mais. Agora, então, ou é preguiça, ou ainda é uma recusa política da vacina. O que também seria um absurdo, nos dois casos. É este um problema que nós precisamos superar. Claro que tem que ter um bom atendimento no pai, nas UPAs, na unidade, onde quer que seja. Tem que ter bom atendimento, tem que ter médico profissional atendendo e atendimento responsável. Mas, falando de responsabilidade, a minha parte como pai e a sua parte como pai. Você já levou seu filho para vacinar? Sua filha para vacinar? Que está dentro do público que é atendido? Já levou? Não levou, então reflita agora, responda para você. Por que não? Responsabilidade é isso.
7:22.
Confira com a Paiquerê.
7:22.
Instantes aqui no Jornal da Manhã.
10 anos após denúncia, STJ confirma a condenação de auditor da Receita pelo crime de corrupção passiva.
E projeto que destina 2 milhões de reais para reformas em espaços esportivos aqui em Londrina é aprovado pela Câmara.
Jornal da Manhã.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43 3375 7474.
Unifil, você já decidiu.
Paiquerê 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Jornal da Manhã.
7:26.
Confira com a Paiquerê.
7:26.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro. Oferecimento Sicoobi Ouro Verde. Faça parte.
Dólar cai a quase R$5 após notícias sobre acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã. Ibovespa tem terceira queda seguida. INSS realiza mutirão e libera 126 mil pedidos de salário maternidade. Itaú anuncia pagamento de 3,99 bilhões aos acionistas. O Ibovespa caiu por mais um dia, agora com 0,39%, abaixo dos 176 mil pontos, uma perda de 680. O dia teve muitas notícias que acabaram levando às oscilações constantes e um certo desequilíbrio dentro do comércio internacional. O acordo entre Estados Unidos e Irã é a pauta mais importante do momento. Após iniciar a sessão em leve alta, o dólar perdeu força perante o real no fim da manhã de ontem, fechando a quinta-feira em baixa, depois das notícias que os Estados Unidos e Irã teriam chegado a um memorando de entendimentos para estender o cessar-fogo no Oriente Médio por 60 dias. O Conselho de Administração do Itaú aprovou nesta quinta-feira o pagamento de juros sobre capital próprio, no montante bruto de 3,99 bilhões relativos ao exercício do ano 2026, com retenção de 17,5% de imposto de renda na fonte. O valor bruto é correspondente a 0,36188, tanto por ação ligada quanto por papel. Para o jus ao recebimento da remuneração, os acionistas detentores da ação em 18 de junho, com suas ações negociadas em ex-direito a partir do dia 19. O pagamento será feito até 31 de agosto de 2026. O INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, realizou um mutirão nacional e conseguiu analisar 126 mil pedidos de salário maternidade que estavam atrasados há mais de um mês. A força-tarefa que ocorreu entre os dias 8 e 22 de maio reduziu o estoque de pendências, mas 165 mil requerimentos ainda aguardam uma resposta em todo o país. A mobilização do INSS aconteceu para preparar a autarquia para a nova lei que entrou em vigor nesta semana, estabelecendo o prazo máximo de 30 dias para a concessão do benefício. A partir de agora, se o Instituto não analisar o pedido dentro deste período, o salário maternidade será liberado de forma automática e provisória. O órgão fará a checagem dos documentos posteriormente e, caso encontre irregularidades, poderá suspender o pagamento, mas a beneficiária não precisará devolver os valores já recebidos, a menos que seja comprovada a má-fé. O salário maternidade é um benefício pago a trabalhadoras com carteira assinada, autônomas, domésticas e rurais, em razão do nascimento do seu filho, adoção ou então aborto não criminoso. O volume de pedidos aumentou significativamente após o STF derrubar a exigência de 10 meses de contribuição mínima para as trabalhadoras autônomas e rurais. garantida então a igualdade de direitos. As solicitações do benefício devem ser feitas diretamente pelo aplicativo Meu INSS.
Como ser lembrado por todos, criando conexões. Conversar com atenção para se conectar com os desafios das pessoas e compreendê-los de verdade. Para conseguir falar de ideias, soluções e realização de propósitos. É um trabalho onde se conecta o futuro ao presente das pessoas, onde a gente coopera para o bem de todos e que faz a gente ser lembrado também.
Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além.
No Jornal da Manhã, Mercado Financeiro.
7:30.
Confira com a Paiquerê.
7:30.
Fala, povo!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7 através do WhatsApp 99994110. Aí você que vai sair ou de viagem ou mesmo aqui perto, pessoal mandando fotos, inclusive o João mandou um vídeo aqui da neblina na 445 ali perto da UEL. É, neblina muito forte, então nesse período da manhã, vai daqui a pouco já vai se dissipar, isso é normal, mas por enquanto está muito forte, tomar muito cuidado. A Andressa, ela faz uma pergunta sobre vacina. Eu fui na UBS saber informações para vacinar o meu filho de 12 anos. Falaram que terá direito após a vacinação dos alunos na escola. O meu filho estuda numa escola particular no 8º ano. Andressa, eu acho que não é nem bem isso que informaram, não. A verdade é que, por enquanto, e isso depende do governo federal, porque ele é que manda a vacina, por enquanto só os grupos prioritários, né? De 0 a 6 anos, aliás, de 6 meses a 6 anos incompleto, acima de 60 anos e aquelas outras categorias já informadas. E eu confesso, eu não sei se vem logo não. O governo não fala nada, eu acho que tem problema de dinheiro para comprar vacina, então é um pouco complicado. De qualquer maneira, não está liberada para outra idade ou para outra categoria. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, amigos da Paiquerê, meu nome é Anilton. Com relação à saúde em Londrina, eu vejo com uma certa preocupação. Até acredito que foi feita a tarefa de casa, porque se a gente pegar uma análise dos municípios vizinhos aqui, está bem pior. Mas eu falo em consideração a rede particular. Estive a semana passada e a demora foi bastante. Estávamos mais ou menos uns 50 na sala aguardando o atendimento. E é particular, não é SUS. Então, eu vejo a questão preocupante com relação à vacinação. E está na hora de abrir para todo mundo de uma vez, porque se quem precisa não está indo tomar, os outros que precisam e querem deviam estar abertos. Eu acho que tinha que rever esse calendário, deixando toda a população que quer tomar, porque realmente no Brasil tem um problema sério, né, de uns anos para cá, infelizmente, né, ou felizmente. Eu sou da época que minha mãe só mandava vacina, ela não via de onde fabricava, não via nada, era vacina e vacina, por isso eu tomo todos até hoje, mas eu vejo que uma grande população não quer tomar, então libera para quem quer. Obrigado, bom dia.
Valeu, valeu, Anilton. É, eu tenho falado isso, que é geral, em razão, esse é um período, não adianta. É clínica particular, convênio, é uma loucura, realmente uma loucura. E a própria saúde mesmo, claro que tem que trabalhar, procurar melhorar, procurar ampliar, não é, a possibilidade, como a própria secretaria está tentando fazer, não é, de atendimento para minimizar um pouco o problema, mas é um período duro. Tem que torcer para não ter que procurar médico nesse período. E sobre vacina, claro, também estou com você. O problema é o seguinte, é que o governo não fala e não tem dinheiro para comprar vacina, senão manda vacina para todo mundo. Qual é o problema? Não é? resolveria o problema. Para quem quer tomar, quem não quer, ué, paciência, fica para lá. Eu também concordo plenamente com você. O Roberto Delpra lhe diz: bom dia, eu entendi isso. A secretária falou que o pai está vindo bem esse ano. Imagine quando disser que está ruim. Claro, aquilo que nós falamos e a tentativa é tentar melhorar, não é, Roberto? Um abraço para você. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Oi, bom dia, Paiquerê. Aqui é a Tânia. Eu acabei de sair do PAI, 3 horas de espera, sem atendimento, só triagem. Não tinha, 7 crianças na sala de espera na entrada, não tinha muita gente e não atendeu em 3 horas de espera. Como está na hora de eu ir para o meu trabalho, eu estou indo embora sem o atendimento.
Valeu, e é isso que a gente precisa para apresentar, mostrar, não é, para a secretaria, alguns problemas que são mais sérios, não é? Eu não sei se não deveria ter uma triagem no atendimento. Imagine, uma mãe leva, bom, eu levo, sei lá, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, mas vou entrar às 8, então tem que ser atendida. Então, acho que estas coisas, não sei, lugar de urgência, explicação, comprovar, não é? Eu sei que é complicado isso, não é fácil, não, mas é pior, quer dizer, você tentar fazer um esquema como esse ou acontecer isso que disse a mãe aí, lamentavelmente. 3 horas, teve que ir embora porque tem que trabalhar, não pode largar, não é? E daqui a pouco deixa, cadê? Você foi atender o filho? Cadê o atestado aí, não é? As coisas funcionam assim. Mas Manoel Osvaldo pedindo passagem, você, Mané.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na rua Humaitá com Paranaguá. É um cruzamento controlado por semáforo, trânsito bastante lento para quem está subindo a Humaitá rumo à Avenida Higienópolis. Preste atenção, motorista. Portanto, Paranaguá com Humaitá tem um acidente. Informação na Paiquerê, 91,7, Manuel Osvaldo.
Valeu, valeu, um abraço, Manuel. O Valdeildo de Souza passando agora pelo pedágio de Floresta, que começou a ser cobrado desde ontem, dia 28. Confesso que me assustei com o valor, R$18,80. Não é baixo não, né, meu caro Valdeildo? Um abraço para você, boa viagem, hein? O Adilson do Terra Bonita, independentemente de posição política, num passado não tão distante, tivemos um desserviço, campanhas e posturas antivacinas, um verdadeiro retrocesso. Verdade, o Adilson. Nós tivemos, depois da pandemia para cá, aliás, não foi só o problema de vacina, não, mudou. Aliás, muitos hábitos foram mudados depois da pandemia para cá. E alguns voltaram ao normal, não é? Outros não, mas você tem razão. Antigamente, como falou o outro ouvinte aí, antigamente não tinha isso, absolutamente. Tem vacina? Puxa vida, meu filho precisa de vacina. Hoje fica essa coisa aí. Não, da onde é? Não, se é chinês, não serve, ou não, essa é da Rússia, pelo amor de Deus. Quer dizer, virou uma pandemia de informações imprecisas e que realmente muita gente vai por elas, não é? Maio é dedicado à conscientização sobre o glaucoma, uma doença silenciosa e uma das principais causas de cegueira irreversível. Atenção! Para reforçar a importância do diagnóstico precoce, a Oftalon realiza o projeto Glaucoma amanhã, dia 30, das 9 ao meio-dia, para rastreio da doença. Exames gratuitos, hein? E olha, o glaucoma é perigosíssimo, ele cega. Rua Fernando de Noronha, 225, no centro de Londrina. Então não é no Oftalon da Souza Naves, não. na rua Fernando de Noronha, 225, fica ali perto do SESC. Se você ou alguém da sua família não realiza consultas oftalmológicas regularmente, essa é uma oportunidade de cuidar da visão com orientação especializada. Oftalon, há 33 anos, cuidando da visão da nossa população.
7h39.
Confira com a Paiquerê.
7h39.
Daqui a pouco o esporte aqui no Jornal da Manhã. Seu destaque, Fábio Fernandes.
Arsenal e Paris Saint-Germain decidem amanhã a Liga dos Campeões da Europa.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Escolher Pado é investir 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. Da segurança que protege sua família, às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Vai querer. 91,7.
Atenção, calheiros, telhadistas e pintores. Os melhores materiais para vedar infiltrações e calafetações você encontra só na Cia do Impermeabilizante. Rua Quintino Bocaiúva, 1146. Telefone 3345-0440.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, 7h42.
Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Os brasileiros avançaram à próxima fase da Libertadores da América. Ontem, no Allianz Parque, o Palmeiras goleou o Júnior Barranquilla da Colômbia por 4-1. Arias três vezes e Andreas Pereira marcaram para o Verdão. Muriel fez para os colombianos. Se classificaram no Grupo F, em primeiro, Cerro Porteño do Paraguai com 13 pontos e na segunda colocação, Palmeiras com 11. E no Mineirão, em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu o Barcelona de Guayaquil, lá do Equador, por 4-0. Matheus Pereira duas vezes, Christian e Sinisterra marcaram para os mineiros. Universidade Católica do Chile se classificou em primeiro no grupo D com 13 pontos e na segunda posição o Cruzeiro com 11. As 16 equipes classificadas para as oitavas de final da Libertadores: Flamengo, Estudiantes da Argentina, Coquimbo Unido do Chile, Tolima da Colômbia, Independente Rivadavia da Argentina, Fluminense, Corinthians, Platense da Argentina, LDU do Equador, Mirassol, Independente del Valle do Equador, Rosário Central da Argentina, Universidade Católica do Chile, Cruzeiro, Palmeiras e Cerro Porteño estão classificados para a próxima fase. A Conmebol realiza hoje, ao meio-dia, em Luque, no Paraguai, o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Agora aqui no Jornal da Manhã, as informações do Londrina Esporte Clube com o repórter Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube.
O técnico Rogério Micali prepara o Londrina para o primeiro jogo do Tubarão no estádio Vitorino Gonçalves Dias, sob o comando do novo treinador. Para esta partida, Micali conta com a volta do experiente Lucas Marques ao meio-campo depois de cumprir a suspensão automática no jogo diante do Fortaleza. Outra novidade deverá ser o zagueiro Heron, improvisado na lateral esquerda. O zagueiro canhoto tem treinado como titular e muito provavelmente vai ganhar a vaga do jovem Rafael Monteiro. Nas demais posições, os mesmos jogadores que começaram a partida contra a Ponte Preta e também contra o Fortaleza nas duas últimas rodadas. Entre entrevista coletiva, o volante Lucas Marques admitiu que o time é jovem e está sofrendo um pouquinho porque é um elenco diferente daquele de 2025. O experiente volante conta com o apoio do torcedor nesse momento em que o time tenta a retomada no campeonato nacional.
A gente tem um elenco totalmente diferente do que era no time do ano passado também, né? É óbvio que acaba havendo aquela comparação, porque foi uma equipe que deu resultado, foi uma equipe que venceu, que conquistou. Então, óbvio que tem essa comparação. Mas o que a gente pode falar para o torcedor é que a gente depende deles também. Como eu sei, e foi há muitos anos, eles não largam o clube, então não vai ser agora que eles vão fazer isso. Dá essa confiança para a gente também. A gente tem um elenco muito jovem, né? Então, óbvio que o futebol demanda você ter uma capacidade de suportar a pressão muito forte. Isso a gente sabe desde novo, só que tem jogadores que sentem um pouco mais, tem jogadores que sentem um pouco menos, então a gente precisa e necessita do apoio deles.
Nesta sexta-feira, o elenco Alves Celeste volta a treinar às 11 da manhã, horário da partida de domingo contra o Vila Nova no VGD. Com Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Obrigado, Reinaldo. Hoje começa a 11ª rodada da Série B. Às 21 horas em Caxias do Sul, tem Juventude e América Mineiro. Amanhã, às 16h, em Goiânia, Atlético Goianiense Goiás. E em Florianópolis, o Avaí pega o Criciúma. Às 18h, em São João del Rei, tem Atlético de Minas Gerais e Fortaleza. E às 20h30 em Recife, o Sport joga contra o Náutico. No domingo, às 11h, em São Bernardo do Campo, tem São Bernardo e Novo Horizonte. E no VGD, o Londrina recebe o Vila Nova de Goiás. Jogo com transmissão da Paiquerê. Às 16h em Fortaleza, tem Ceará e Operário de Ponta Grossa. Às 18h30 em Cuiabá, tem Cuiabá e CRB. Fechando a rodada na segunda-feira, às 19h em Campinas, a Ponte Preta joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Amanhã tem a final da Liga dos Campeões da Europa. Às 13h, pelo horário de Brasília, em Budapeste, na Hungria, o Paris Saint-Germain pega o Arsenal da Inglaterra. O Paris Saint-Germain busca seu segundo título. Já a equipe inglesa tenta a sua primeira conquista. O PSG é o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. E o brasileiro João Fonseca joga hoje, por volta das 10h30, pelo horário de Brasília, contra o sérvio Novak Djokovic pela terceira rodada do torneio de Roland Garros. Mais informações do esporte ao longo da programação e todos os detalhes do Tubarão, que joga no próximo domingo, buscando sua primeira vitória no VGD ao meio-dia no Bate-Bola.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina. Um lançamento exclusivo da Prestes Construtora. Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
7h48.
Confira com a Paiquerê.
7h48.
Vereador busca solução sobre povos indígenas Caingangue em Londrina.
O vereador Roberto Fundo PL protocolou pedido de informações, aprovado em plenário, à Prefeitura de Londrina sobre possíveis procedimentos de doação, cessão, concessão, permuta ou desapropriação de áreas públicas destinadas aos povos indígenas, especialmente ao povo caingangue. O pedido de informações número 396 solicita detalhes sobre eventuais processos administrativos realizados pelo município, além do envio de documentos, contratos, escrituras e atos jurídicos relacionados às áreas, incluindo localização, fundamentamentos legais e a situação dominial dos imóveis. Segundo o FU, a justificativa do pedido possui interesse público por buscar esclarecimentos sobre eventuais atos administrativos relacionados à destinação de áreas públicas aos povos indígenas, especialmente ao povo caingangue em Londrina. O documento destaca que a solicitação ocorre em meio a debates e reivindicações envolvendo áreas ocupadas ou destinadas às comunidades indígenas no município, já que muitos aguardam por respostas.
É desumano, é humilhante a situação que os índios caingangue vêm vivendo ali no Centro Cultural Caingangue. Ali tem crianças, tem bebês, ali tem idosos, ali tem famílias que merecem um pouco mais de respeito. Há-se uma grande discussão para que os índios caingangue descessem para uma chácara conhecida ali como Chácara São Miguel. Mas há uma rejeição muito grande por parte de alguns pela distância, teria que reconstruir novamente suas casas lá. Então nós fomos ontem na Coab buscar um novo local, sabe, para que eles pudessem se deslocarem. Eles falaram sobre a Fazenda Refúgio. Nós sabemos que hoje a Fazenda Refúgio é um parque municipal, é uma área de preservação, teria que ter um estudo muito grande. Então nós estamos buscando junto a eles encontrar uma forma de resolver definitivamente a situação dos caingangues na cidade de Londrina, que é a quarta vez que pega fogo.
O local já passou por alguns incidentes, como um incêndio recentemente, e além disso, há outros riscos, segundo o vereador Roberto Fu.
Ali é considerado não, ali é uma área de preservação ambiental, nós temos uma gravidade ali que poucas pessoas estão percebendo, nós temos uma rede de alta tensão de 76 mil volts que passa em cima das casas deles. E hoje a situação é complicada, delicada e precisamos de uma solução urgentemente. Estamos buscando aí junto ao poder público, junto à Coab, para que possamos resolver o mais rápido possível.
Roberto Fu destaca ainda a situação de vários caingangues que estudam. Alguns cursam jornalismo, enfermagem e gostariam de um local mais apropriado para viverem. O vereador do PL relatou.
Uma das reivindicações ontem foi levada pelos estudantes. Nós temos índio caingangue fazendo enfermagem, fazendo faculdade de enfermagem. Nós temos índio caingangue que está fazendo jornalismo, mas sabemos, né, que tem umas que fizeram serviço social, fizeram direito. Então hoje nós precisamos enxergar essa população com outros olhos, dar qualidade de vida para que eles vivam tranquilos. O secretário, né, Rabalducci, esteve junto com a gente e falou com muita propriedade sobre os caingangues e vai apresentar, né, mais algumas propostas e nós estamos acompanhando a situação.
Leila Marcolini estuda há 2 anos enfermagem e relata as dificuldades que enfrentam no local. Segundo ela, uma área mais adequada facilitaria a vida, principalmente dos estudantes.
Bom, a gente estava procurando um lugar só para os estudantes, sabe? Que era na terra que é onde que meu pai morava, né? Uhum. Que era na Fazenda Refúgio. Daí a gente tá só, os estudantes conversamos sobre isso, para poder ter um lugar só para os estudantes, né? Mas aí ali eles estão querendo tudo que eles vão para lá, ali no Centro Cultural. Uhum. Mas não, a gente quer um lugar só para os estudantes. Bom, que estão por vir também, né? Que tem vestibular, que tem bastante indígenas que vão passar também para poder ter um lugar ali para esse reservado, sabe?
Leila relata as dificuldades enfrentadas por eles naquele local onde estão atualmente.
Tá muito difícil ali no Centro Cultural para os estudantes, sabe? Porque vários estudantes já desistiram do curso. E tem bastante ali que estão ali lutando, sabe? Querendo a vida mais melhor para ele, sabe? Uhum. Eu tô ali mesmo para poder concluir esse o curso, né, que eu estou fazendo.
O vereador Roberto Fu explica que aguardará as respostas e afirma ainda que as informações são necessárias para subsidiar a atuação parlamentar e acompanhar as políticas públicas voltadas às comunidades indígenas, além de verificar procedimentos administrativos e instrumentos jurídicos eventualmente formalizados pelo poder público na solução do problema. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
7:53.
Mais uma vez nós falamos em Londrina sobre a retirada dos caingangues dos locais em que eles estão. Sinceramente, eu não vejo por que Londrina me acha que isso é um problema grande, realocar os índios sempre daquele local. A presença caingangue aqui em Londrina é anterior à fundação daquele centro cultural. A região aqui, a bacia do Rio Tibagi, onde nós estamos, onde nós colocamos os nossos pés, é parte do grande território de caça, de coleta, de pesca da etnia caingangue. Antes da fundação da cidade, eles já estavam aqui. Eles são também pioneiros de Londrina. A gente lembra da história da cidade, primeiro o pensamento é a Companhia de Terras do Norte do Paraná. Mas antes da Companhia de Terras estar aqui, eram eles que estavam aqui. Eles são caçadores, coletores e ocupavam esse lugar. Hoje eles estão ali no Centro Cultural Caingangue, às margens da Via Expressa, que há quase 30 anos foi criado por quem passava por Londrina ficar por ali alojado. No começo tinha algumas casas e com o tempo isso foi se deteriorando e nunca foi repaginado. O vereador fala aqui de alocá-los porque ali é uma área de preservação. Sim, é nesses lugares que eles vão estar. Eles estão em áreas de preservação, é da cultura deles estarem em áreas assim. Indígenas vivem em áreas verdes, próximos da água, próximos da preservação ambiental, próximos dos animais. É assim que eles vivem aqui, é assim que eles vivem lá no Apucaraninha, enfim, em todos os lugares em que eles estão. É da cultura deles e indígenas estão em áreas nativas. Eles procuram esses locais. Quem mora em casa, em apartamento, em condomínio, somos nós, brancos, que agora queremos colocar eles nesses lugares que a gente vive. Não é isso. Eles estando nesse centro cultural onde estão hoje, inclusive há muito tempo eles estão ali, e a grosso modo eles não incomodam ninguém, exceto quando alguma coisa dá errado. Quando a estrutura que eles não têm vem à tona, porque aquilo ali pega fogo, aquilo ali é mal cuidado, ter uma aparência feia, porque nunca teve um cuidado público que pudesse organizar aquilo ali e nunca teve uma manutenção. Hoje tem ali muitas moradias, quase barracos, sem estrutura. Tem Jardim Botânico em Londrina, que é lindo. Tem Parque Arthur Thomas, que tem muros, tem uma construção lá dentro, tem banquinho, tem parquinho, latas de lixo, enfim. Agora ali não existe. Então ali era um lugar de preservação que nós precisávamos organizar para que eles vivessem ali. E assim como também até ter um lugar ali, por exemplo, para que eles vendessem a cestaria, que é tradicionalmente confeccionada pelas mulheres, ensinadas de geração a geração, é o que eles têm para vender para ganhar o mínimo de dinheiro que eles podem. Afinal de contas, eles não são convidados para trabalhar no balcão de qualquer loja na Rua Sergipe, por exemplo. Então, assim, a gente tem bairro em Londrina hoje falando que quer preservar a história, porque muita gente das antigas mora ali e agora não quer a modificação do bairro. Eles também querem preservar a sua história. E esse lugar onde eles estão é uma recolocação ali da própria estrutura deles, de como eles sempre foram. A gente precisa entender essa cultura diferente da gente, respeitar essa cultura e ajudá-los também a conviver neste ambiente. Me desculpe se até me exalto com essa situação, mas me deixo indignado todas as vezes querer colocar os indígenas da nossa cultura e tirá-los dali. Acho que a gente deveria, sim, era dar uma estrutura melhor para eles, porque é nesses locais, próximo da natureza, que eles querem ficar.
Opa, valeu, valeu, Bruno. Aliás, o Bruno repetiu o que ele tinha falado ontem. Eu acho que é uma sugestão, pela primeira vez eu ouço isso, e olha, eu gostaria até de eu ter feito essa colocação. Eu acho realmente, olha, ele tocou num ponto fantástico. Ah, não, ali não pode, é preservação. Mas pera, mas o que que vai mudar se, por exemplo, fizerem um projeto, pega a universidade, o pessoal especializado da universidade, um bom projeto ali para fazer algo decente para aqueles índios que estão ali. Claro, moradia, e dar condição, água, luz para eles, e para isso, bom, e dinheiro. Gente, nós temos um Ministério dos Povos Indígenas, nós temos FUNAI, será que não conseguiria para isso? Eu acho que, com um trabalho bem feito, político, conseguiria fácil recurso para isso, ao invés de ter jogados lá da forma como estão, como pegou fogo também, já pensou, pode ser, como disse o próprio Bruno, um lugar, puxa, de visitação, olha que legal, de venda dos produtos dele, dos índios ali dentro. Eu acho que é uma ideia, Edson, realmente extraordinária, que tomara que isso vá para frente, porque essa coisa de preservação ambiental vai representar alguma coisa se os índios se colocarem ali, e é o que o Bruno falou, e o índio que mora realmente é nesses lugares, quer dizer, onde tem mata, onde tem água, não é? Área de preservação ambiental. Quem sabe essa ideia possa frutificar, o que seria maravilhoso.
É, exato. E o argumento de retirá-los de um local, no caso ali as margens da Via Expressa, pela preservação, por estar em área de preservação, não é um argumento que se sustenta. Esse não. Outros argumentos eu até considero relevantes para o debate, como, por exemplo, estarem em um local que gera algum risco, embora eu não tenha notícia de que uma criança indígena tenha sido atropelada ali, mas a gente vê muitas vezes atravessando e pedindo as coisas no sinaleiro, que é perigoso, porque embora seja uma área de preservação, mas está ali a margem de uma das principais avenidas bem movimentadas da cidade. Então a cidade foi empurrando, né? A sociedade, a nossa, foi empurrando os indígenas para alguns cantos. E neste caso, no centro da cidade, num canto ali aos fundos do, bom lembrar, do Ministério Público, que dali dá para ver o prédio do Ministério Público um pouco mais acima também, bem próximo de onde estão os indígenas ali. Concordo, acho que o Bruno faz uma abordagem interessante, até porque dizer que eles têm que sair dali não resolve. Há uma reserva, a reserva do Apucaraninha, onde há um grupo maior, mas eles fazem questão de vir naquele ponto que seria inicialmente um ponto de passagem, né, uma estação de passagem para eles quando estivessem na cidade, mas se acomodaram e ficaram por ali. Então, já que esta é a perspectiva e nós queremos cuidar, na medida do possível, dos indígenas dentro da cultura indígena, menos regras e mais cuidado, porque as regras que nós temos como necessárias à convivência não são as mesmas que eles têm necessária à convivência deles. Então faz sentido melhorar a estrutura ali.
É verdade, é claro, adaptar, é claro que tem que ter uma adaptação também deles, né? Não há a menor dúvida, mas como eu disse, eu de pensar num projeto em conjunto, claro, com eles também, acha que não gostariam de melhorar a situação, de ter ali uma vida digna mesmo naquele lugar? Eu não sei, eu acho que é uma sugestão, é uma ideia, e a gente precisa isso, só conversinha, só não sei o quê, mas arregaçar as mangas para ver uma maneira, uma forma de dar uma solução condizente para todos os lados. Eu acho que é possível, é só querer.
8:01.
Confira com a Paiquerê.
8:01.
14 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
A partir desta segunda-feira, dia 1º de junho, tem novidades na Paiquerê 91,7. Você vai acompanhar durante nossa programação boletins da Copa 2026 com Matheus Camargo, informações do dia a dia das seleções e curiosidades das Copas. Ainda, o início da grande e tradicional cobertura das eleições 2026. Uma equipe de especialistas debatem as pesquisas, coligações, uso da inteligência artificial e muito mais. E você vai acompanhar também a estreia da nova temporada do Paiquerê no Agro com William Santin. É a partir desta segunda-feira, dia 1º de junho, aqui na Paiquerê 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. À venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Paiquerê 91,7.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Jornal da Manhã.
8:05.
Confira com a Paiquerê.
8:05.
Bom, e olha, nós vamos tocar num assunto agora. A gente não tem falado sobre isso, apresentado detalhes. Claro, esperava até a votação. Mas eu tenho falado muito, né? O Brasil não tem mais jeito. Foi aprovada a votação o fim da jornada 6x1 e a jornada 5x2. Claro, havia uma pesquisa, 70% dos trabalhadores a favor, claro, mais um dia de folga importante, mas e a definição? Por que que passou da forma como passou? E antes de nós termos uma análise séria a respeito do assunto, eu quero mostrar por que que a gente fala que, olha, o Brasil não tem jeito, a situação é oposição. Participando de um programa da Jovem Pan, entrevistado, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, líder de partido de oposição, porque a oposição votou também pelo fim da jornada 6x1. E por que que isso aconteceu? Aí, se foi unânime, isso é bom para o Brasil. Mas prestem atenção na resposta dele, por que que a oposição votou na no fim da jornada 6x1.
Você tem toda a razão. Acontece o seguinte, Bruno. Se nós não aprovarmos o 6x1, o Lula ganha eleição e o ano que vem ele vai fazer 4x1, vai afundar o país. Nós temos que chegar no poder, nós temos que voltar para o governo. Para voltar para o governo, nós temos que votar as propostas que têm a maioria da população a favor. Nós não podemos ser contra. E nós temos a maioria dos nossos deputados pensando dessa maneira.
É, eu acho que, em resumo, imagine, quer dizer, mas é ruim para o Brasil? Não, mas nós precisamos ganhar a eleição. Me lembrou de um ex-governador do Paraná que um dia disse que para ganhar a eleição fazia pacto até com o diabo. Mas eu quero abordar agora o assunto de forma séria. E está na linha o doutor Alberto de Paula Machado, que a gente tem uma profunda admiração, um advogado trabalhista da Alberto de Paula Associados. É um conhecedor profundo, um dos mais respeitados profissionais da área trabalhista do Paraná e do Brasil. E eu gostaria de saber a opinião de alguém no aspecto realmente técnico, que conhece a situação, o que isso pode representar. Meu caro Alberto, bom dia.
Bom dia, JB, bom dia, ouvintes da Rádio Paiquerê. É um tema muito tormentoso e ele passou com uma velocidade impressionante na Câmara dos Deputados. E aqueles que estavam um pouco céticos em relação ao assunto, não vai passar, vão segurar, agora se surpreenderam e realmente tudo foi atropelado. E me parece que o fator determinante para essa aprovação com uma votação assim maciça foi o ano eleitoral, né? Claro que o ano eleitoral fez com que deputados dos mais variados partidos, da oposição, da situação, mirassem nas eleições de outubro e acabaram aprovando o projeto, aprovando a proposta de emenda constitucional. Mas aqui, JB, o que mais me